Então, nós estávamos vendo sobre essas duas mitzvot. A mitzvah de Hashavat Aveidah, a gente já tinha visto, sobre devolver algo que foi achado. E na semana passada nós falamos sobre a mitzvah de ajudar um animal que está caído debaixo da sua carga. E a Torá diz, você não pode abandonar ele assim desse jeito, você tem que ajudar o teu colega ali que está com essa dificuldade. E nós vimos que tem uma outra mitzvah também, continuação dessa, que aparece no último livro da Torá, no quinto livro, que é a mitzvah que nós temos a obrigação não só de ajudar a tirar a carga de cima do animal, mas também depois temos a mitzvah também de recolocar a carga no animal. A diferença é que tirar a carga do animal nós temos que fazer de qualquer forma, e colocar a carga podemos exigir pagamento. Eu te ajudo, mas depois você tem que me pagar. E nós vimos que um dos motivos para esta ajuda que eu tenho que dar a essa pessoa para tirar a carga de cima do animal, e até ao ponto tal que eu preciso fazer isso gratuitamente, está ligado com Tzar Baalei Chaim, o sofrimento de um ser vivo, de um animal. A Torá preza pelo animal e preza pelo bem-estar do animal, e eu não posso oprimir o animal. Então, uma vez que eu não posso oprimir o animal, vem a Torá e diz, ajude ele, está vendo o animal lá, está embaixo da carga, está pesado, está incômodo, não vai deixar o animal sofrer, você precisa ir lá ajudar a tirar essa carga. Vimos também que se o dono, a Torá fala, azov ta'azov imo, você vai fazer junto com ele, quer dizer, o dono do animal também precisa ajudar. Se o dono do animal se sente e fala, a mitzvah é sua, se vira, então recolocar a carga você está isenta, pode ir embora, não precisa ajudar a recolocar a carga. Mas tirar a carga, ainda assim eu tenho a obrigação, mas eu vou cobrar. Já que ele não está me ajudando, eu vou cobrar. Mas eu sou obrigado a tirar a carga. Por quê? Um dos motivos é esse. Porque se fosse só por ele, então se ele não quer me ajudar, problema dele. Mas uma vez que aqui envolve também o sofrimento desse animal, então você tem que ajudar esse animal. Então você vai ajudar. Ah, ele não está te ajudando, o dono, então você cobra dele por esse serviço. Então nós começamos semana passada a falar um pouco sobre essa questão e essa mitzvah de Tzar Baalei Chaim, de não oprimir um animal, não causar sofrimento para um animal. Primeiro nós vemos na Torá não só esta mitzvah, mas várias mitzvot estão ligadas com esse conceito do sofrimento do animal. Tem mitzvot que tem vários motivos, entre eles este, não só este motivo, mas como exemplo de mitzvot que estão ligadas com isso, por exemplo, existe uma mitzvah no Shabbat do animal que pertence a um judeu descansar também. Ele também tem o direito de descanso, e não só direito, a obrigação. O meu animal não pode trabalhar no Shabbat. Então eu não posso, por exemplo, botar ele para puxar um arado. Ah, não sou eu que estou puxando, não estou fazendo nada. Ele está sozinho lá passeando e já está aproveitando arando o campo. Proibido. Ele não pode trabalhar no Shabbat. Um dos motivos é esse também. Ele também merece o descanso dele. Então quer dizer, não pode causar um sofrimento excessivo. Deixa ele descansar. Tem também a proibição de castrar um animal. Um dos motivos também é pelo sofrimento. Existe proibição de comer um órgão de um animal vivo. Um dos motivos também é causar sofrimento para ele. Arrancar a perna dele para comer, está causando sofrimento para o animal. Existe a mitzvah também de Shiluah Haken, a mitzvah que nós temos a obrigação de, quando a pessoa quer pegar os ovos de um
aqui. Alguma coisa está fazendo barulho, está atrapalhando. Está aqui, eu vou tirar para não atrapalhar.
Quando a pessoa quer pegar os ovos de uma ave, no ninho que ele encontra no meio da rua, ele precisa primeiro mandar a mãe embora para ele poder pegar esses ovos. Um dos motivos dessa mitzvah também, um pouco de compaixão. A ave mãe lá vê você pegando os ovos na frente dela, é um sofrimento muito grande. Então manda ela embora, você pode pegar seus ovos. Também nós vimos... Fala.
Eu não entendi, não pode castrar animal?
Não.
Verdade?
Verdade.
Tá bom. Gado, nada disso?
Nada disso, nada disso.
Nem cachorro, né?
Nem cachorro, nem gato, nem. Nenhum animal. Pela Torá é proibido castrar um animal. Quer dizer, essa proibição vale também para seres humanos, mas ela tem uma específica para os animais, que é proibido castrar um animal. Existem vários motivos para isso. Um deles é o sofrimento do animal.
Nem o ser humano castrar, né? Fazer
vasectomia é proibido pela Torá. Não só é proibido, como se alguém eventualmente fez, ele tem a obrigação de fazer, quer dizer, fez por não saber, ele tem a obrigação de fazer a reversa.
Reversão.
Tá bom.
Eu também não sabia disso.
Nós vimos semana passada, por exemplo, também que existe a proibição de arar ou qualquer outro trabalho ser feito com dois animais diferentes juntos. Colocar uma carroça para um cavalo e um boi puxar. Nós vemos alguns motivos por que não pode, se é pela força diferente deles ou porque um vai estar ruminando e o outro vai achar que o dono está dando mais comida para ele do que para si, e assim por diante. Existe também a outra proibição que também falamos semana passada, que não pode amordaçar um animal quando ele está trabalhando no campo. Ele está debulhando o teu trigo, ele tem direito de comer. Não é justo, é um sofrimento causado, que ele vai ficar vendo toda aquela comida na frente dele e ele só vai ficar babando e não pode comer. Então, se você acha que isso vai estragar o teu produto, então coloca uma cestinha pendurada nele para ele ter a comidinha dele. Mas não pode deixar ele ver a comida lá e não poder comer. Então, esses são alguns exemplos de mitzvot que a Torá dá, que estão ligadas com esse conceito de não causar sofrimento para o animal. E nós vemos na nossa literatura, na Torá, vários versículos que tratam sobre como Deus é misericordioso com toda a sua criatura. Como, por exemplo, no Ashrei se fala, Tov Hashem Lakol, Deus é bom para todos, Verachamav al kol ma'asav, e a misericórdia dele está sobre todas as criaturas, não só seres humanos, sobre os animais também. Como também está escrito nos Salmos, que Deus dá para o animal a sua comida. Então Deus também provê todas as necessidades. Tem até, interessante, na Haftarah, que é lida em Yom Kippur à tarde, na história de Yoná. Também Deus fala para Yoná, eu não vou ter misericórdia sobre a cidade de Ninvê, que lá tem, e começa a falar várias coisas que tem lá. E a última coisa, o Verremar Abá, e muitos animais. Quer dizer, Deus tem misericórdia desses animais, ele que criou. Então ele tem misericórdia dos animais. Nós vimos também, não faz muito tempo, que quando você tem um animal morto, você deve dar essa carniça para o cachorro. Por quê? Porque Deus não fica devendo para o cachorro que ficou quietinho quando nós saímos de Mitzrayim. Então, mais uma vez, você vê como que Hashem tem compaixão com os animais. Um outro detalhe bem interessante também é se um animal, também não faz muito tempo que nós vimos sobre isso, um dos exemplos, se um animal comete um homicídio, ele precisa ser julgado e vai ter até pena de morte, Mas nós vimos que ele precisa ser julgado por um tribunal de 23 sábios. Você para e pensa. Você está falando de um animal que matou alguém, então dá um tiro no animal e pronto. Não. Esse animal vai ser levado com testemunhas para o tribunal, e não qualquer tribunal de 3. Um tribunal de 23, que é assim como se julga seres humanos. Quando precisa condenar à morte, também precisa de mínimo 23. Então, é para ver o nível que a Torá exige aqui de compaixão com os animais. E, na nossa paraxá, agora, a paraxá dessa semana, nós vamos ler no Shabbat, nós vemos que a Rivka comprovou a sua bondade para o Eliezer levá-la como esposa para o Yitzhak, no ato que ela fez de servir o Eliezer beber e deu para os camelos dele beberem também. Então, você vê que essa sensibilidade que ela teve com os animais demonstrou que ela é de fato uma pessoa boa. E, muito interessante, que nós encontramos bastante sobre grandes pessoas que eram pastores, cuidavam dos bichinhos. Logo no começo da Torá, nós temos o Hevel, que cuidava de rebanho. E ele foi até preferencial perante Hashem do que o Caim, que cuidava de coisas da terra e agricultura. Yaakov Avino era pastor, Abraham, Yitzhak, Yaakov, toda a família era de pastores. E eles são, inclusive, chamados, o Yaakov é chamado de Raya Mehemna, um pastor fiel. O Moshe Rabbeinu foi escolhido por Deus para liderar o povo por conta de uma história que aconteceu com o rebanho dele. Que Deus viu a preocupação que o Moshe tinha com o rebanho e falou: nossa, ele tem preocupação com os carneirinhos, meu povo está em boas mãos. A mesma coisa acontece com David. O rei David também é escolhido por Deus como rei do nosso povo, por conta dele ser um pastor muito fiel e tomar muito cuidado com todos os bichinhos. E por outro lado, a Torá chama a atenção e não gosta do comportamento que o Bilam tem com o seu asno, quando ele está indo amaldiçoar o povo de Israel, e ele bate no animal dele. A Torá chama uma atenção sobre isso, e inclusive ele foi castigado por conta disso. Mas na continuação nós vamos ver sobre isso. Tem também um episódio muito curioso que, na realidade, nós estamos vendo aqui a interpretação mais simples, que nossos sábios perguntam muito sobre essa história para entender exatamente por que foi tão grave. Mas a história que o Talmud conta com o Rabi Yehuda Hanassi, o autor da Mishnah, compilador da Mishnah, que uma vez estavam levando um bezerro para a Shechita, para o abate. E esse bezerro fugiu e enfiou a cara na roupa do Rabi Yehuda Hanassi e começou a chorar, o bezerro. E aí o Rebbe, o Rabi Yehuda Hanassi, falou para ele: meu animalzinho, vai lá, para isso que você foi criado. E o Talmud diz, uma vez que ele não teve misericórdia sobre esse animal, ele depois sofreu durante 14 anos doente, Rabi Yehuda Hanassi. E como foi que ele se curou da sua doença? Porque depois de 14 anos, ele viu uma vez a sua escrava, sua empregada, estava varrendo algumas ratazanas, e ela também estava varrendo uns ratinhos meio pequenininhos. E o Rabi Yehuda Hanassi chamou a atenção e falou: larga eles, o que você tem com eles? As ratazanas atrapalham, tudo bem, mas esses ratinhos, o que eles incomodam? Não faça isso com eles, afinal de contas, Deus tem misericórdia de todas as suas criaturas. E naquele momento, o Rabi Yehuda Hanassi foi curado do que ele tinha. Então, como eu falei, tem muita discussão aqui a respeito do que foi de tão grave, assim, 14 anos doente porque ele falou para o bezerro. É verdade, o bezerro foi criado para isso, então qual era o erro dele? Mas de qualquer forma, talvez para o nível dele, faltou um pouco de compaixão com o animal naquele momento, e por isso ele acabou sofrendo até ele mostrar que ele sim tem compaixão dos animais.
Meia?
Sim.
Pela Torá, acho que não pode matar nenhum inseto, nenhum animal.
Já vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre isso, o que sim pode, o que não pode, quando pode. Vamos já chegar nesses detalhes. Também é interessante, o Talmud diz que o melhor dos açougueiros é um sócio do Amalek. Por que isso? Porque o fato de se ocupar disso diariamente, a pessoa acaba criando uma certa crueldade. O fato da pessoa se ocupar de carne, sangue, ele acaba se tornando uma pessoa um pouco mais grosseira. Isso não é uma coisa muito legal. Nós estamos aqui justamente para sermos pessoas mais carinhosas e pessoas boas. É muito importante deixar claro que quando Deus criou o mundo, Ele criou todo o mundo para o ser humano. Assim está escrito claramente em Chumash Bereshit, na Parashat Bereshit, lá logo no começo, na criação do mundo, Deus fala, e vocês vão dominar, quando Deus criou Adão e a Havá, falou, vocês vão dominar os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que estão sobre a terra. E assim tem outras vezes que aparece falando sobre isso. Ou seja, Deus criou o mundo para o homem. Então, a finalidade da criação do mundo é o ser humano poder servir a Deus. E para isso Deus criou uma série de meios. Então o homem precisa para viver água. Deus criou água. Pode beber água? Lógico que pode. Deve beber água. É sua. Deus criou plantas. Elas estão aí para quê? Para ficar olhando? Bom, também. Uma coisa bonita. Mas elas estão aí também para serem comidas. Serem cheiradas. E assim também Deus criou animais. Esses animais estão aí para servir o homem. Servir o homem pode ser de diversas formas. Pode ser um cavalo para montar. Pode ser um jumento para puxar uma charrete. Pode ser um boi para ser comido. Pode ser uma vaca para dar leite. Pode ser uma galinha para dar ovos. Pode ser abelha para dar mel. E assim por diante. Eles estão aí para isso. O carneiro para dar um shofar. O boi para dar couro para se escrever um Sefer Torah, um tefilim, fazer uma bolsa e assim por diante. Um sapato. Eles estão aí para servir a pessoa. E a pessoa tem o direito de dominar eles. Assim Deus fala na criação do mundo. Quando criou Adão, Urdu, vocês vão dominar. Agora, esse domínio tem um certo limite, mas tem domínio. Até poucos séculos atrás, de uma forma geral, a humanidade se aproveitava dos animais de qualquer jeito que seja e não tinha muita crítica. De uns séculos para cá, começaram a pensar e ver, será que a gente pode se aproveitar tanto? Será que pode fazer um animal sofrer? E assim por diante. Até que no século XIX é que começou a surgir as primeiras organizações que vinham lutar em favor do sofrimento dos animais. Quer dizer que eram pessoas que estavam achando que não se pode fazer um animal sofrer. Então nós temos o direito de fato de ter os animais, de usar os animais, mas não pode se abusar dos animais. E assim eles criaram, várias organizações começaram a discutir esse assunto. No século XX já começaram a surgir organizações que tinham uma ideologia bem diferente disso. não vamos defender os animais para não sofrerem, não é essa a questão. Nós achamos que os animais precisam ter os mesmos direitos que um ser humano tem. Eu não sei se eles estavam querendo erguer os animais ao nível dos seres humanos ou rebaixar os seres humanos ao nível dos animais. Mas eles estão querendo colocar os dois no mesmo patamar. Aí já começa a ficar bem perigoso isso. O animal não está no mesmo nível do ser humano. Isso é fato. Então eu não posso querer exigir os direitos do animal como os direitos do ser humano. Porque senão eu vou acabar deixando os direitos do ser humano para trás em favor dos direitos dos animais. E isso é extremamente ridículo e perigoso. Em 1855, começaram os grupos a questionar e lutar contra a shchita, o abate dos animais. É uma coisa antiga. Em 1855 começaram já esses debates e começaram a fazer bagunça e dizer que não pode permitir e tal, mas ainda era uma coisa só em discussão. O primeiro país a proibir abate de animais, sob desculpa e pretexto que isso é uma opressão e um sofrimento para o animal, foi a Alemanha nazista em 21 de abril de 1933. Eles decretaram que é proibido fazer o abate, a shchita, porque isso é tzar ba'alei chayim, isso é uma opressão e um sofrimento ao animal. Então nós vemos como que eles eram de fato muito preocupados com o sofrimento do animal, e o sofrimento do ser humano, não sei se exatamente eles estavam preocupados. Fala, Bettina.
Mas a shchita só outro lado ou o abate?
Não, abate judaico.
Mas por que eles alegavam que isso...
Eles alegavam que isso é um grande sofrimento, que é melhor matar do jeito deles, que aí não causa sofrimento.
Porque eu escuto bastante isso mesmo, que o nosso jeito... Você já me mostrou uma vez um texto, lembra que eu fui lá para Belo Horizonte? Eu falei um monte lá, até mostrei o texto que você mandou, mas muita gente fala mesmo que o animal sofre mais.
Então, em primeiro lugar, é interessante que câmaras de gás, Auschwitz e todos os outros campos, né, não vamos entrar em todos os detalhes, tudo isso não tem nenhum sofrimento, é uma coisa super tranquila e super humana. O problema é a shchita que você vai fazer no boi para comer ele. Então você vê o nível de uma forma geral... da cabeça das pessoas que vêm com esses papos de proteção aos animais. Eu não estou dizendo que é todo mundo, tem as pessoas que de fato ainda entendem o sofrimento dos animais, mas de uma forma geral, são pessoas que estão muito preocupadas com o direito dos animais e não o sofrimento dos animais. E aí eles colocam o direito dos animais no mesmo patamar do direito dos humanos, e o dos humanos fica para trás e fica-se só com o direito dos animais. Afinal de contas, eles devem ganhar dinheiro para falar essas bobagens. Mas em relação a shchita, né, que tem muitas vezes que se levanta...
Falar uma coisa, Hitler tinha cachorros, né, que ele tratava super bem. Né?
Sim, olha, ele tratava muito bem os cachorros. Não só ele, como todos os soldados nazistas eram assim.
Eu acho que muitos judeus morreram na boca de cachorros.
Exatamente. O avô do meu cunhado, ele dizia, ele lembra muito bem como que os alemães vinham com cachorros e gritavam, falando para o cachorro, eles chamavam o cachorro de Mensch, homem. Falavam para ele, Mensch, morda aquele cachorro, se referindo ao judeu. Esse é o nível de inversão de valores, por isso que tem que tomar muito cuidado quando começa com essas ONGs de proteção e direitos dos animais. Já falou em direitos de animais, já vira as costas e vai embora. Não está cheirando bem. Se você fala sobre sofrimento do animal, a gente pode até discutir. Mas quando você fala de direitos de animais, já falou bobagem. Só para deixar isso que você mencionou da shechitá, né, do abate do animal, foi muito discutido. Já vários países depois disso chegaram a proibir o abate judaico. Hoje tem países na Europa que não permitem, a Bélgica, se não me engano, e tem mais alguns países que não permitem. Os judeus que moram lá têm que importar carne, porque não tem como fazer no próprio país. Eu não lembro agora se a Holanda chegou a proibir ou não, mas estavam querendo também, e assim vai. Isso é puro antissemitismo, não tem outra explicação. Mas o abate, como é feito pela Torá, é feito de uma forma que exige o mínimo possível de sofrimento do animal. Então, como que isso funciona? Em primeiro lugar, que a faca precisa ser super, super afiada. Afiada quer dizer que ela tem um fio totalmente liso, que o shohet precisa verificar isso passando a faca na unha, para sentir que não tem nenhuma entradinha na faca, nenhuma falha na faca. Por quê? Porque uma falha vai causar sofrimento. Então, a faca tem que deslizar super liso. Isso é a primeira coisa. Segundo, quando se faz a shechitá do animal, se corta, entre as coisas que se corta a artéria principal que leva sangue para o cérebro. Quando se corta essa artéria, é tão rápido que o sangue já imediatamente vaza. Quer dizer, perde totalmente a pressão interna dessa artéria. E naquele momento que perdeu a pressão, os sinais nervosos da dor que ele teria pelo corte, que iriam chegar no cérebro, já não conseguem chegar no cérebro. Eles chegam perto do cérebro, mas não conseguem entrar no cérebro. Então, ele praticamente não sente a dor. A hora que ele já vai sentir a dor, ele já morreu. Quer dizer, já não tem mais sentido, já está totalmente sem sentido. Isso só como detalhe sobre isso, que é justamente o que a Torá exige. Se você vai fazer uma shechitá, você precisa fazer de um jeito que vai ter o mínimo possível de sofrimento. Um outro detalhe interessante é tem uma lei também no Shabat. Uma pessoa não pode, no Shabat, se aproveitar de um animal, faz parte da proibição dos nossos sábios. A pessoa não pode montar no animal, não pode colocar coisas em cima de animal no Shabat. Da mesma forma, a pessoa não pode, por exemplo, subir numa árvore no Shabat. É tudo por receio que a pessoa vai arrancar um galho. Só que nossos sábios dão uma multa para uma pessoa. Se uma pessoa transgrediu e subiu numa árvore no Shabat, ele está proibido de descer dessa árvore. Ele precisa ficar lá em cima da árvore até terminar o Shabat. Como uma pena para ele aprender, não faz isso de novo. Quando uma pessoa monta num animal no Shabat, ele também fez algo proibido. Teoricamente, nossos sábios também decretariam que ele deve ficar montado no animal até terminar Shabat. Mas nesse caso, nossos sábios falam, olha, você deveria ficar lá para aprender a lição. Mas ele, coitado, não tem culpa disso, não tem que ficar sofrendo agora com o teu peso até terminar Shabat. Então, por isso, uma pessoa que sobe no animal no Shabat, desce do animal. Não vai ficar lá em cima. Então, você vê a preocupação dos nossos sábios quando fizeram essa multa. A multa é para o homem, não para o animal. O animal não tem culpa disso. Então, ele não pode sofrer junto com o animal. E por isso que ele deve descer do animal. Nós mencionamos antes sobre o Bil'am. O Bil'am, quando estava indo amaldiçoar o povo de Israel, estava montado lá no Aton, no asno, na verdade é jumenta, é feminina. Ele estava montado na jumenta e chegou um ponto lá que não dava para passar, não vamos entrar agora nos detalhes, e ele começou a bater no animal. Bateu três vezes, mas com raiva, não bater só batidinha, vamos andar. Era bater de raiva, e a tal ponto que Hashem fez a jumenta abrir a boca e falar com ele, falar que está me batendo, e etc., e tem toda uma discussão. O Bilam depois teve que pagar por isso. Porque ele diz para a jumenta: se eu tivesse uma espada, eu te matava. E tanta raiva que ele tinha naquele momento. E nossos sábios dizem, por conta dele ter oprimido o seu animal injustamente, e ter dito que se eu tivesse uma espada, eu te matava, o fim do Bilam foi que ele foi morto com uma espada. O Sefer Hassidim traz que a pessoa que faz o seu animal sofrer colocando mais carga do que ele aguenta, ou batendo demais nele, não as batidinhas comuns que não machucam, é só para ele saber que ele tem que andar, mas bater com força, com raiva, ou as pessoas que montam no animal e ficam batendo as suas botas com força no animal, vão prestar contas depois dos 120 por conta disso. Agora entra a questão... entra a questão de o que pode se fazer com o animal e o que não se pode fazer com o animal. Então, em primeiro lugar, nós já vimos que o animal está aí para nos servir. Então, cada animal, com o que ele tem para proporcionar para o ser humano, você tem direito de usufruir. Animais que puxam, animais que levam, animais que bicam, o que ele pode te proporcionar, você pode aproveitar do que ele tem a te fornecer. Então vamos começar pelos animais que incomodam. Uma pessoa que vê uma cobra, um escorpião. Então, isso daqui está colocando em risco pessoas, a vida das pessoas. E logicamente que nesse caso é mitzvah matar esse animal para que ele não venha a picar alguém e de repente até matar uma pessoa. Então você vê uma cobra, vê um escorpião, é mitzvah matar eles. Eles são predadores, eles são perigosos, tem mitzvah de matar. Também, demais animais pequenos desse tipo, que atrapalham, que prejudicam, seja o campo, seja na casa, a pessoa tem permissão de matar. Não é mitzvah matar, mas tem permissão. Então ele tem ratos, ratazanas. Isso incomoda, isso pode trazer doenças, isso pode, indiferente, pode atacar coisas, comer coisas. Então eles são predadores e a pessoa tem direito de matar eles. Agora, quando ele vai matar esses animais... Existem formas. Então, se é para matar, é para matar de uma vez. Se possível matar indiretamente, melhor. Coloca uma ratoeira, ou coloca veneno. Alguma coisa que não tem que a própria pessoa matar o animal, porque senão ela costuma ficar muito indiferente à morte dos animais. Então, se possível matar de uma forma indireta, é melhor. Mas se não tem jeito, dá uma paulada nele, não tem nenhum problema. Mas é para matar de uma forma que seja rápida. Não ficar se aproveitando e brincando. Por exemplo, ele vê uma barata, em vez de matar a barata, vira ela de costas. E deixa ela batendo as patinhas. Isso é fazer o animal sofrer. Está te incomodando? Mata a barata. Mas não deixa ela sofrer à toa. Então, da mesma forma, vale para todos os tipos de insetos que incomodam dentro da casa, que podem picar, que podem... a pessoa às vezes tem nojo, no caso da barata, outros. Então ele pode, por conta desse sofrimento que a pessoa tem, a pessoa pode matar esses animais tranquilamente, sem nenhum peso na consciência. Agora, se não for por esses motivos, aí de fato não é para ficar matando. A pessoa está lá fora, no campo. e vê formigas passando, não é para pisar em cima delas à toa. Para quê? Está na tua casa, está te atrapalhando, ela vai te picar, você mata a formiga. Mas você está no campo, deixa elas viverem em paz, não precisa matar elas, não precisa se aproveitar delas sem sentido. Então, nesse caso, é para deixar elas lá tranquilas. Quando se fala da vida do homem, o homem, o ser humano tem santidade. A vida da pessoa é sagrada. Cada minuto que a pessoa vive tem um motivo para ele estar aqui. Ele tem o que fazer, ele é Tzelem Elohim, ele é a imagem de Hashem. Foi criada a imagem de Hashem, ele tem uma alma super elevada dentro dele. Cada segundo da pessoa no mundo é importante. E por isso que é proibido encurtar a vida da pessoa, mesmo que em alguns segundos. Se ele encurta a vida em alguns segundos, ele é considerado um assassino. Então, ele não pode matar, mesmo uma pessoa, Deus nos livre, que está num estado grave, num sofrimento, não interessa. É proibido matar. Pode fazer o possível, e deve-se fazer o possível, para tirar o sofrimento dessa pessoa, logicamente. Mas desligar as máquinas, isso é terminantemente proibido. Quando se trata de animais, é totalmente diferente. E aí vem já mais um exemplo de algo que não podemos exigir direitos para os animais igual dos seres humanos. A vida do animal não tem essa santidade. Isso significa que se um animal está num estado terminal, você pode e até deve matar ele se isso vai poupar o sofrimento desse animal. Então, justo semana passada, eu vi dois eventos que aconteceram que são opostos, né? E olha só como que as pessoas fazem as coisas. Tinha um caso todo, que durante alguns meses se falou aqui em Israel, de uma menina com um problema grave, nasceu com um problema grave lá na Inglaterra, judia, filha de israelenses. E ela estava internada no hospital e dependia de máquinas para tudo. E os juízes lá decretaram que é para o hospital desligar as máquinas. Isso, pela Torá, é considerado assassinato, crime. Proibido desligar as máquinas. Ah, mas ela, que vida que ela tem assim? Não interessa. Nós não sabemos os caminhos de Hashem. Sabemos que Deus falou que um ser humano, quando nasce, é para viver até o momento que a alma parte, então é proibido desligar as máquinas. Em contrapartida, na semana passada divulgaram um filme horrível de invasão do MST em fazendas, não lembro agora em qual estado, e que eles cortaram pernas dos animais e deixaram os animais agonizando. Um estado desses, a princípio, o dono do animal deve matar esse animal. Porque ele vai ficar sofrendo lá durante um dia e vai morrer. Não tem recuperação, não tem o que fazer. Então, por que deixar o animal sofrendo? Nesse caso, é para matar o animal mesmo. Porque já era, não tem o que fazer. Essa é uma diferença muito gritante entre animais e seres humanos, se é que faltam diferenças. Uma pessoa não pode bater num animal só por diversão, por proveito. E ficar batendo no animal, isso é proibido. Você está fazendo ele sofrer. Também não se pode ficar caçando animais por diversão. Diversão não é um pretexto suficiente para se matar um animal e menos ainda para fazê-lo sofrer. Então não se pode ficar caçando animais por esporte e diversão. Por exemplo, é proibido lutas entre animais pela Torá. O pessoal está botando dois animais para lutar, é briga de galo, de bois, o que for. Ele está fazendo isso só para se divertir, ele está assistindo. Isso é uma coisa horrorosa, né? Existe muito disso. Pessoas que gostam de ver essas lutas pesadas aí que um esborracha o outro, tanto em seres humanos como animais. Gladiadores, como era comum na época dos romanos, isso é algo horrível, porque a pessoa começa a se acostumar a ver esse tipo de cena e se diverte ainda. Isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer com a sua humanidade. Pesca. Pesca por diversão, quer dizer que ele vai pescar, tira o peixe da água e joga de volta na água. Também não se deve fazer isso. Ele está se divertindo às custas do sofrimento do peixe. Não se faz isso. Mas se ele está pescando, mesmo que pesque nesses lugares, pesque e pague, ele está se divertindo que ele está pescando. Mas ele está pescando para se divertir e depois, óbvio, ele vai fazer um gefilte fish, vai comer esse peixe. Aí não tem problema, porque você está pescando para comer. A pessoa pode utilizar os animais para todos os tipos de trabalho que ele precisa, mas tem que conhecer os limites do animal para não fazê-lo sofrer. Então não tem problema de pegar um cavalo para puxar a charrete, mas você tem que saber que existe um limite de peso que você vai botar nessa charrete para o cavalo, coitado, puxar. O quanto é o comum, normal, e que ele tem força para puxar, ok, não tem nenhum problema. Mas se tem muito peso, isso não pode fazer com ele, está oprimindo o animal. Isso não é permitido. E, da mesma forma, arar e assim por diante, precisa deixar os animais trabalharem de uma forma que está para o nível daquele animal e para o comum daquele animal. E também faz parte dos direitos que Hashem colocou para o homem frente ao animal, matar o animal com um propósito. Sem propósito, não. Com um propósito. Então já vimos antes se é para salvar, por incômodo que a pessoa tem naqueles insetos, então é até menos grave porque são animais pequenininhos que eles não têm quase sentimentos. Quando se fala de animais grandes que já têm sim sentimentos, não se pode matar assim, sem motivo. O boi está me incomodando aí do lado. Quer dizer, o boi está te incomodando. Se ele está querendo chifrar, é outra história, mas o que ele está fazendo, não pode matar ele sem sentido. Mas, matar o animal com um propósito, seja o propósito de comer, seja o propósito de usar o couro dele para alguma coisa que eu necessito, seja usar ele para fazer uma oferenda no templo sagrado que Hashem ordenou fazer, todas essas coisas a pessoa pode usar do animal, porque assim a Torá permite para a pessoa usufruir do animal, mesmo que eventualmente tirando a vida desse animal. Quer dizer, para essas coisas precisa, não tem outro jeito. Eles estão aí para isso, eles foram criados para isso. O boi está lá para isso. Da mesma forma que a maçã nasce na árvore para você pegar e comer, e ainda, pelo menos, eu não conheço nenhum grupo que luta pelos direitos das frutas, ou que levanta a questão do sofrimento que a maçã tem quando você arranca ela. Também está sendo arrancada da...
Isso.
Como?
Quando quebra a planta, arranca a planta, ela sente.
Então, exatamente.
Essa é a novidade.
Essa novidade? Já estão falando disso?
Já.
Ah, então daqui a pouco vão começar a proibir, vão dizer que não pode se comer. A não ser que vai comer, porque quem deixou os animais de lado tinha os vegetais para comer. Quando não tiver vegetais para comer, vai comer o quê? Pedras? Vamos esperar para ver qual vai ser a moda, né? Mas é por isso, essas coisas são muito, muito perigosas. E logicamente que...
Correto.
É, politicamente correto é terrível. É, logicamente que existem casos que a pessoa vai precisar consultar um rabino para saber como proceder, se é alguma coisa que ele precisa do animal, mas vai causar sofrimento. Será que pode ou não pode? Tem que se avaliar quanto sofrimento que isso causa e, em contrapartida, de quanta necessidade que eu preciso disso. Dá um exemplo de uma coisa que já foi muito discutida e debatida, que é sobre fazer testes científicos em animais. Testes científicos em animais. O animal sofre. É, depende do que sofre pouco, depende do que sofre muito. Será que eu posso usar os animais para fazer esses testes? Geralmente esses testes são testes para o ser humano. Então você faz testes científicos nos animais, principalmente quando se trata de medicina, você está testando no animal para ver se não vai fazer mal para o animal, aí eu posso testar no ser humano. Não vou começar a testar direto no ser humano antes de testar nos animais. Então, isso, obviamente que pode ser feito. Eu estou testando no animal, agora qual animal vou testar? Então, se eu tenho várias opções de animais que eu posso testar, eu devo escolher o animal que é o animal da classe com menos sentimentos do que a outra. Então, por exemplo, eu tenho um teste aqui de alguma coisa que eu posso testar ou em macacos ou em ratos. Eu devo testar em ratos e não no macaco. Porque o rato tem menos sentimentos do que os macacos. Então você vai testar primeiro nesses, se funcionar, está tudo bem, e aí então você quer passar para o macaco, tudo bem, mas não começa direto pelo macaco, se dá para testar num rato. E também hoje em dia existe uma grande diferença em relação a testes do século XIX e antes, que são as anestesias. Você tem como anestesiar o animal? Então você deve anestesiar. Se você vai fazer um teste nele que dá para fazer com anestesia, então faça. Você vai diminuir o sofrimento dele. Essa é uma forma de você ter compaixão do animal e diminuir o sofrimento dele.
Bem. Agora, uma coisa que sempre me vem na cabeça, que eu não posso, não me desce. É como pode ser uma mitzvah você ter que tirar os ovos de uma mãe? É uma mitzvah tirar os ovos de uma ave quando você vê. Tudo bem que ela está olhando, mas é... Não consigo entender isso.
A mitzvah é... Na verdade, existe uma discussão sobre isso. Se a mitzvah é... Eu tirar os ovos indiferentemente da situação, ou a mitzvah é tirar os ovos se eu preciso deles, não à toa. É tanto é que quem faz essa mitzvah, assim, de uma forma geral, essa mitzvah é uma mitzvah muito rara, e é uma mitzvah que tem uma força muito grande para muitas coisas. Assim consta no Zohar, assim consta em vários livros, ela traz muitas boas influências e brachot para a pessoa. Então muita gente quer cumprir essa mitzvah. Mas por outro lado, se eu não preciso dos ovos, para que eu vou fazer? Então por isso tem muita gente que faz o quê? E é louvável fazer assim. A pessoa afugenta a mãe, pega os ovos, cumpre a mitzvah, devolve os ovos e vai embora.
Mas qual é a mitzvah?
Então se a mitzvah é quando eu preciso dos ovos, eu preciso usar ovos. E justo está lá o animal em cima. Precisa afugentar primeiro para pegar os ovos e usar, fazer uma omelete. Então você vai levar e pronto. Mas se a mitzvah é apenas afugentar a mãe para pegar os ovos, e com isso você já cumpriu a mitzvah, então você pode devolver os ovos em seguida. Tem uma série de conceitos, tanto cabalísticos como conceitos... dessa compaixão que você está demonstrando nesse momento, e você então desperta uma compaixão também para Hashem e assim por diante. Então por isso que tem esse conceito, você está mostrando, quando acontece essa situação, eu mando a mãe embora, eu pego os ovos, mas agora eu posso devolver.
E você, mãe, ovos, porque assim, eu sei que tem galinha, os ovos da galinha podem ser regalados ou não, né?
Sim.
É, o do pássaro sempre é, né? Tem o macho e a fêmea.
Então, você está dizendo para usar o ovo?
Você está comendo um ovo que tem uma vida lá dentro.
Não, então, o ovo, você precisa pegar... É, primeiro que não sei se nas outras aves também não tem ovos que são botados sem estar engalados. Da mesma... Galados não seria, né? Passarinhados. Da mesma forma que na galinha existe isso, nas outras aves também deve ter ovos que elas põem sem ser galados. Por exemplo, a codorna também põe ovos sem ser codornados. Então... Você tem que quebrar o ovo e ver se não tem nenhum ponto de sangue dentro. Pode ser comido.
Entendi. Meir, é uma coisa complicada em termos de interpretação. Você tirar o ovo de uma mãe, né? Você vai tirar o ovo dela. Você está fazendo um ato... É complicado, eu concordo com a Bettina, é muito complicado a gente conseguir entender o sentido disso ser uma mitzvah. Porque se você vai só pelo bom senso, você fala, não está sendo uma coisa correta você mexer nos filhotes de mamãe, mesmo que ela é um animal, um pássaro, entendeu?
Então, primeiro lugar, todos os animais que você pegar, você está mexendo com uma mãe daqueles animais. Se eu vou pegar agora um bezerro para fazer shritá, ele também pertence a uma mãe?
É.
Certo? Então, mas isso faz parte, ele está lá para isso, ele existe para isso. Esses ovos que estão lá também estão para isso. Então eu tenho o direito de pegar eles. A única coisa que a gente manda, eu tenho que ter essa compaixão de mandar a mãe embora, então ela não vai ver que você está pegando. E depois que os ovos não estão lá mais, não estão mais. Isso acontece muitas vezes. Quantas vezes aves de rapina vêm e levam os ovos, ou até caem os ovos. Ou hoje em dia, infelizmente, no quintal da minha mãe, a gente viu várias vezes que o próprio pássaro joga os ovos para baixo. Então, tem de tudo.
Mas nessas outras condições, você vai pegar talvez para um sustento, para alguma coisa. Aqui é como uma mitzvah.
A mitzvah é justamente. O que quer dizer? Eu agora vou pegar esses ovos. Eu preciso dos ovos. Vou usar os ovos. Não faça isso na frente da mãe. Você tem que afugentar a mãe. Você não pode pegar, se aproveitar dela para pegar os ovos. Você tem que mandar ela embora. E assim sim você pode pegar. Mas de fato, essa mitzvah é uma mitzvah que tem bastante coisas por trás. Não é uma coisa tão simples. É uma mitzvah bem interessante. Um outro detalhe também, no Sefer Hassidim, escreve que um animal que está doente ou que está para dar à luz, você não pode dar trabalhos pesados, quer dizer, causar com que ela tenha transtornos, aquele animal tenha transtornos por conta de estar numa situação mais delicada. Você tem que ter uma compaixão dele e deixar ele em paz. Muito interessante, nossos mestres têm uma discussão sobre esse conceito de sofrimento do animal, se essa mitzvah também se aplica aos seres humanos. Será que eu tenho proibição de causar sofrimento para um outro homem por conta dessa proibição? Não pode oprimir um animal. Então, muito mais ainda, um ser humano. De qualquer forma, é proibido. É proibido oprimir uma outra pessoa. A pergunta é se a proibição faz parte desta proibição, ou seria por Beatale e Hakamocha. Você ama o próximo como a si mesmo? Da mesma forma que eu não gosto que me oprima, eu não posso oprimir o outro. Nossos sábios trazem também aqui um detalhe interessante. Se a Torá diz que você precisa ajudar o animal, que é onde começou tudo, o animal está lá arriado debaixo da carga, você tem a obrigação de ajudar, então muito mais ainda que você tem a obrigação de ajudar uma outra pessoa que está também numa situação difícil, seja ela qualquer que seja. Uma pessoa que está precisando de uma ajuda, se um animal eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar uma pessoa. E mais ainda quando se trata do cônjuge, se ele precisa de ajuda, eu tenho que ajudar ele. Porque se um animal exige a minha ajuda, muito mais ainda que o cônjuge também merece a ajuda. Isso é basicamente sobre a mitzvah de não causar sofrimento para o animal e os cuidados que você deve ter quando pode, quando não pode, sempre levando quer dizer, sempre você tem o direito de usufruir do animal. Isso é ponto pacífico, não existe direitos dos animais, os animais estão aí para nos servir. A única coisa é que você tem que fazer isso de uma forma que ele não sofra. Então você tem direito de aproveitar dele, de tudo que seja necessário de fato para o ser humano, mas sem causar sofrimento, ou nos casos que não tem outro jeito e vai ter que ter algum tipo de sofrimento, que você diminua ao máximo esse sofrimento que o animal venha a passar.